E a explosão das drogas vem exatamente depois da proibição. Então, por que que uma coisa que antes não era proibida, não havia essa explosão, e depois que foi proibida, houve a explosão? Há algo de errado nisso. Eu não estou dizendo que se liberem as drogas. Eu estou dizendo que há algo errado nessa política. Vamos abrir os olhos, é verdade. Olha, olha outra, vamos pensar uma... Comida é droga? E as pessoas que têm compulsão alimentar e são obesas mórbidas? A comida não é uma droga para elas? Vamos proibir a comida? Vou pegar radicalmente a questão. Alface tem opiáceo. Lá na Itália, a gente usa... Meu pai era italiano. Lá na Itália, a gente usa alface macerado para passar dor de dente. Por que que passa dor de dente? Porque tem opiáceo. Vamos produzir, vamos então, proibir o alface? Gente, pessoal, maconha é uma planta. Maconha é uma planta. Se você jogar semente, ela vai brotar. Então, é uma estupidez a gente mover essa guerra se a causa disso é uma planta. É uma besteira, sabe? Nós estamos brigando com a natureza porque é uma guerra que não vai ser ganha. A solução não é essa. O porta de entrada, a teoria da escadinha, quer dizer que todo mundo que toma cerveja é um alcoólatra? Não, porque a afirmação que é feita... Um minuto, né, senador? A afirmação que é feita é que é porta de entrada. Então, todos nós que tomamos uma cerveja, nós somos alcoólatras? Eu discordo. Eu tive hepatite em 1985. Teve uma greve na UNB, a piscina ficou contaminada, eu peguei hepatite e me formei com hepatite. O médico disse, você tem que ficar um ano sem beber. Eu passei um ano sem beber. Sim. Não, é uma atitude lógica. Sim, forçadamente. Mas vem cá. Se eu fosse viciado, eu não conseguiria. Eu teria síndrome de abstinência? Eu tremeria? Eu perderia minha concentração? Então não é assim, pessoal. Existe o chamado autocontrole. E a gente não pode... Se o álcool é uma droga... O álcool é uma droga... Gente, eu vou só... Por favor... Eu vou só dar o último para encerrar.
Ele é um...
Por favor.
Um momento. Nós ouvimos todos aqui. Estão querendo tirar a palavra dele? O último? Não aceito. Pode continuar.
Obrigado, professor. Obrigado, senador. Eu queria só lembrar o seguinte. John Lennon fumou maconha e foi assassinado por um sujeito que tomava remédios controlados. Kennedy... Fumou maconha e foi um dos presidentes melhores e foi assassinado pela máfia porque ele se opôs a grandes esquemas ligados à máfia quando, em relação a Cuba, porque Cuba era uma lavanderia de dinheiro. Fernando Henrique Cardoso precisou sair da presidência para poder admitir isso, que a guerra contra as drogas é um erro. Então, o que nós estamos esperando para discutir esse assunto sem paixões? Nós temos de discutir cientificamente. Eu vi um cartaz desse senhor, respeitosamente, aqui na minha frente, que diz que maconha faz mal ao cérebro. Essa pesquisa, que é repetida o tempo todo, é uma pesquisa que não existe. Que quando a gente vai procurar, acha a referência dela, é uma pesquisa que foi feita da seguinte maneira. Pegaram 50 ratos e botaram dentro de uma caixa com 100% do tempo jogando fumaça. Se eu jogar 100% do tempo qualquer fumaça, você morre. E o que é que acontece? Os ratos morreram intoxicados. Então, eu quero dizer o seguinte. Por último, eu tenho uma sogra hoje cancerosa em estágio terminal no hospital aqui em Brasília. O único remédio que poderia aliviar o seu sofrimento seriam os remédios à base de maconha, porque ela está vomitando todos os remédios anti-câncer, porque são tão tóxicos que ela põe para fora. Ela está morrendo pelo tratamento. Ela está secando na nossa frente pelo tratamento. Ela não vai morrer de câncer. Ela vai morrer pelo tratamento. Então, e ela fica apavorada porque ela acha que se ela tomasse algum remédio à base de maconha, seria pior do que ela morrer de câncer. E ela está morrendo. Então, eu acho que a discussão não está justa. A discussão está time de futebol. Você é Flamengo, eu sou contra. A discussão está no caminho religioso. As cruzadas começaram quando os europeus invadiram o Oriente Médio para tirar os islâmicos, os infiéis. A guerra foi tão radical, que os islâmicos proibiram o álcool entre os muçulmanos desde então, que Maomé não proibia o álcool, mas passou a incluir nas partes mais modernas do Alcorão, numa das sutras, passou a proibir o álcool, porque eles ficaram apavorados com a bestialidade dos europeus. Em compensação, os europeus ficaram apavorados com uma tropa de elite muçulmana que tinha direito a fumar haxixe, os haxixim. Como eles não pronunciavam o termo direto, passaram a falar haxixinos, que virou nossos assassinos. Então vocês vejam como a discussão se permeou em questões religiosas, permeou em questões passionais. Nós estamos perdendo foco. Eu convido a todos, em vez de atacar a posição do professor, juntemo-nos, vamos trabalhar essa questão juntos, todos nós somos brasileiros, todos nós desejamos o melhor aos nossos filhos, todos nós queremos a melhor solução para o nosso país, mas a ausência de discussão não é a solução. Muito obrigado, senador.
Eu quero encerrar. Antes de encerrar a sessão, eu quero lembrar a origem de tudo isso. A origem de tudo isso é um cientista da Fundação Oswaldo Cruz, que liderou um movimento de abaixo-assinado pedindo que o Senado analisasse. Não partiu do Senado, não partiu de nenhum senador. A senadora Ana Rita, isso entra pela Comissão de Direitos Humanos. A senadora Ana Rita recebeu, sem nem saber de repente. Eu tomei conhecimento que foi indicado pela mídia. Eu podia ter recusado, podia ter sido omisso, pastor, como o senhor me acusou, e ter dito, para que eu vou entrar nisso? Eu não fumo, eu não bebo, não uso droga, acho uma pena que alguém precise de droga para ser feliz, mas tem gente que precisa, como pode precisar para não ter dores, como ele falou. Mas eu, por que entrar nisso? Já tenho tanta briga, tanta gente contra o que eu defendo. E eu não vou negar a vocês que eu tive uma tentaçãozinha, mas eu achei que eu não tinha o direito de fugir disso. Não tinha. E a minha mulher mesmo disse, quando eu conversei com ela, disse, eu não tenho o direito para a história de dizer que não vai relatar isso só porque é difícil. Então eu vou continuar nesse processo. Não vou me submeter a um movimento que eu vejo aí chamado Libera, Cristóvão. Chega todo dia a mensagem desse movimento. Agora, não vou submeter aqueles que hoje estavam me chamando de traidor do Brasil porque estou aqui presidindo essa sessão. Não vou me submeter. E são muitos, muitos. É uma quantidade imensa. E eu acho que um fundo bem religioso e não uma análise fria do assunto. Igreja diz o que é pecado, não diz o que é proibido. E Estado diz o que é proibido, não diz o que é pecado. Estado não tem direito de definir o que é pecado. E nem a igreja definiu o que é crime. Então, eu vou continuar analisando. Então, vamos ter diversas outras audiências. Eu vejo que muitos aqui já estavam na outra. São convidados a voltar, cada um deles, se quiser, e vai ter a palavra. E a gente vai debater. A televisão transmitiu a sorte de que está havendo processo eleitoral, e com esse processo eleitoral, estamos em recesso, então a televisão termina dando esse espaço. Foi muito bom. O povo viu, a população viu. Ouviu o depoimento do pai, Fábio, né? O nome dele. Ouviu o depoimento seu, do seu irmão. Ouviu diversos depoimentos. E eu tenho a impressão que o povo está em dúvida nesse país. Está em dúvida. Não é possível que não esteja em dúvida, como eu. Se a gente vai continuar proibindo uma menina de 11 anos de ter acesso a um remédio ou não. Se a gente vai criminalizar algumas pessoas ou não. Ao mesmo tempo, acho que está em dúvida também se deve liberar, se deve regulamentar. Não acho que a opinião pública brasileira esteja aceitando isso de libera fácil, não. É um processo. E nesse processo eu vou continuar ouvindo. E no final eu vou ter, sim, o meu parecer. Não vou fugir disso, não. Se vai satisfazer ou não a um grupo, a outro, aí é outro problema. Mas não vou ficar fugindo da minha responsabilidade diante de um problema tão sério como é o problema da droga, que a única coisa que eu tenho, a impressão que tenho certeza é que estamos perdendo a guerra, porque está aumentando o consumo, está aumentando o número de dependentes, Tanto é que tem tantos aqui que têm abrigos, trabalhos para recuperar drogas. Então, o problema existe. E a gente não está sabendo como enfrentar. Alguns acham que sabem, mas não sabem. Vamos falar com franqueza. Não tem convicção de como é que enfrenta. Não é dobrando o número de policiais para prender todo mundo que a gente vai conseguir. E eu acho que a gente não pode ficar limitado só a uma droga. Esse mundo virou um mundo químico. Químico. Nós somos seres químicos, de remédios, de consumismo, de drogas, drogas das pesadas, drogas menos pesadas, o álcool, o cigarro. Estamos numa sociedade de química. E temos que enfrentar o assunto, seja regulamentando ou outra coisa. E eu vou tentar dar uma sugestão ao meu país de como é que esse assunto deve ser enfrentado. Finalmente, eu quero dizer que na hora que eu recebi essa tarefa, eu me lembrei que eu já tenho tanto trabalho com convencer o povo brasileiro de que é preciso educar nossas crianças e não estou conseguindo, isso é a verdade. Como é que eu vou meter em mais uma coisa? E um dos argumentos, além de não ser omisso, é que eu pensei, a droga é um problema de educação. De educação para salvar os que estão nisso e também um problema da educação das nossas crianças e jovens que, por causa disso, estão tendo dificuldades, sim. Então, eu acho que essa minha audiência faz parte da minha luta pela educação do Brasil. É apenas mais um capítulo e eu vou levá-lo até o fim. Era isso, muito obrigado e vamos continuar. Mas antes eu vou dar a palavra a cada um dos que estiveram aqui para muito rapidamente se pronunciarem. Coronel.
Primeiramente, eu queria dizer que eu acompanho o trabalho do senador, leio todos os seus artigos e tenho certeza, se há um senador, se há um político no Brasil que não é omisso, esse político se chama Cristóvão Buarque. Não quero discordar, mas apenas levantar esse dado. Eu acompanho a sua vida.
Obrigado.
Vem uma pergunta aqui diretamente para mim que eu não queria terminar sem falar sobre ela. Veio do Rio de Janeiro, Maurício Moraes, me pergunta que uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas indicou que mais de 80% dos policiais apontam a excessiva prioridade no combate ao narcotráfico como um dos fatores que mais dificulta o trabalho da polícia. Como o senhor vê a questão da regulamentação? Bom, sobre a regulamentação eu já falei, e sobre a dificuldade do trabalho da polícia eu tenho, num artigo que eu vou deixar aqui depois, eu tenho mostrado que isso é um problema. Rapidamente, senador, a questão que já foi levantada aqui agora, né, Flamengo e Vasco. Eu disse no início que nós vivemos numa sociedade maniqueísta. Quer dizer, então eu fui aconselhado a, em nome dos meus irmãos, ser contra. Olha, eu estou nessa luta pelos meus irmãos. A minha luta é em homenagem a eles. Vejam só a diferença de perspectiva. E nós temos dois eixos. Foi falado aqui que acho que o usuário não é mais preso. Sim, pela lei. Mas quando eu digo que depois que a lei foi editada, de 2007 a 2012, nós tivemos um aumento de 62% dos encarcerados por drogas, eu sou levado a concluir que dentro desse percentual há um grande número de usuários que, em função da sua condição social, da sua cor da pele, do local de residência, eles foram, repito, eles foram promovidos a traficantes. Então, esse dado é um dado da nossa sociedade que a gente não pode descartar. Há um eixo formal e há um eixo informal na prática em que isso acontece. A questão da prevenção. Eu tenho aqui um conceito que eu gostaria de propor. O conceito que está presente na sociedade brasileira é que é preciso afastar as drogas, eu falei isso, afastar as drogas dos jovens. E aí nós temos, como se afasta as drogas dos jovens? Com polícia, com prisão, com repressão, com tiro. Não, afastar... Não, vou concluir. O meu conceito é o seguinte, é que é preciso afastar os jovens das drogas e não as drogas dos jovens. Então, quando você pensa em que é preciso afastar os jovens das drogas, nós temos o programa de vocês, que é o programa da prevenção e da educação. Então, este é um conceito que eu gostaria de avançar aqui. E, finalmente, agradecer, senador, quando nada, pela oportunidade de ter sentado ao seu lado. Sinceramente, vamos lutar para que ele seja o presidente do Brasil?
Esqueça aí. Doutor Nilo.
Alô? Bom, eu queria agradecer novamente o convite e, inclusive, elogiar a condução do debate aqui pelo senador. Não é fácil. Eu acho que o Brasil vive um momento histórico de discutir nessa casa a questão das drogas, principalmente a questão da regulamentação ou não da cannabis. Eu fico feliz também do depoimento do colega de Tinga, de que não fomos nem a favor nem contra. Eu acho que é isso. Eu creio que é a segunda vez que eu participo aqui. A segunda eu estava na condição de ouvinte, mas é a segunda vez que eu vejo um Flamengo e Vasco. E futebol é futebol, política pública é política pública. Eu acho que também o que eu tenho acompanhado aqui, existe uma demanda enorme em termos de informações qualificadas. Se a gente pegar e botar no papel o que nós escutamos hoje aqui, são informações totalmente desencontradas para pessoas pró e para pessoas contra. Por exemplo, 50% dos homicídios estariam relacionados às drogas. Né? Uma coisa que a gente escuta por aí o tempo inteiro. Primeiro, o sistema de estatísticas do Brasil, nem de nenhum país permite você delimitar com tanta precisão se duas coisas fundamentais que podem estar relacionadas às drogas. Uma é a disputa pelo mercado, que é a questão do tráfico, que eu me referi aqui mais cedo. Uma coisa é a disputa pelo mercado, que nem sempre é violenta. Você tem tráfico em vários países do mundo. Em alguns países, como Brasil, Colômbia, você tem realmente um tráfico de drogas associado a armas, associado à disputa pelo território. Isso é vamos dizer, pensando nos homicídios no Brasil, é metade da questão, ou sei lá, é uma parte expressiva da questão. Outra coisa que eu acho que é fundamental para se debater e para se qualificar o debate é em que medida a violência letal está relacionada ao consumo de drogas. E aí, cada droga é muito diferente da outra, né? A gente pode estar falando de álcool, a gente pode estar falando de cocaína, a gente pode estar falando de crack. E nisso, há uma lacuna de conhecimento enorme, né? Então, eu coloco novamente aqui à disposição o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Minha colega, a Nara Santos, provavelmente vai participar de uma audiência futura aqui, justamente para abordar essas questões de saúde, porque muito se fala em prevenção, mas o que é a prevenção? Pouca gente sabe o que fazer, pouca gente sabe o que medir, como medir se aquele programa de prevenção está dando certo ou não está dando certo. E além de prevenção, nós precisamos de tratamento, porque nós, afinal de contas, nós tivemos casos aqui de pessoas que morreram por drogas, mas o senhor está aqui e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o senhor é um sobrevivente dessa questão, e eu acho que cada vez mais, para além da cannabis, é fundamental discutir a questão do tratamento do ponto de vista mais amplo, da rede de tratamento. Então, termino a minha fala aqui só reafirmando que a incerteza eu acho que é fundamental nesse processo. Eu acho que se um relator de um projeto dessa natureza já sentasse aqui com todas as certezas, nós estaríamos fadados ao fracasso. E fundamentalmente, assim, só uma coisa que surgiu uma grande polêmica, que é a famosa reunião da UNGAS. Né? É fundamental esclarecer, como funcionário das Nações Unidas, que o que as Nações Unidas pactuam nada mais é do que resultado da discussão entre os Estados-membros. Né? Ou seja, muitas vezes parece que a ONU ou que o NODC defende essa ou aquela posição, que está incentivando a guerra contra as drogas, não está incentivando, etc. Não. Isso daí, existem fóruns muito específicos. Um deles vai ser a próxima UNGAS, em 2016, que promete demarcar, vamos dizer, um novo caminho, assim, uma nova agenda para a discussão internacional de políticas de drogas, vai ser em 2016. Na última reunião, teve um pouco, tem se comentado muito, dessa ideia de acabar com o consumo de... acabar com a maconha, com a cocaína, mas isso foi feito no bojo de várias outras recomendações. Eu acho que a gente não pode reduzir um gás a isso. E vai ter uma nova um gás. Então, novamente agradeço a oportunidade de estar aqui e fico à disposição para conversar com vocês de uma maneira amistosa assim que terminar.
Bem, para concluir, eu quero pegar uma frase do coronel que eu acho que foi extremamente rica para nos dar uma orientação. A estratégia que vamos seguir é não deixar que as drogas cheguem aos jovens ou fazer com que os jovens não cheguem às drogas. Eu creio, coronel, que o senhor trouxe aqui uma metodologia de trabalho muito interessante. E aí está, essa aqui é a repressão, essa aqui é a educação. Então, o grande desafio nosso é como resolver isso. E eu concluo a vocês dizendo que até café eu só tomo sem cafeína e é muito melhor.